Temática segue aqui na tua Rádio Cacique, são 11 horas e 10 minutos, aqui no Rio Grande do Sul faz muito calor, 28 graus, imagina quanto vai estar à tarde. E nós separamos nesse espaço aqui um tempo para falarmos da programação do dia 25 de janeiro, quando Lagoa Vermelha comemora 179 anos da sua fundação. E aí tem uma série de eventos que estão sendo organizados pela Prefeitura de Lagoa Vermelha, em parceria com outras entidades. E uma dessas entidades é justamente a paróquia São Paulo Apóstolo. O São Paulo é o padroeiro da cidade de Lagoa Vermelha. E em razão disso, a parte religiosa também ganhará um destaque especial. Aqui no estúdio comigo, Natália Biasus, que é a responsável pelo setor de turismo e eventos de Lagoa Vermelha. Também o vereador Josmar Veloso, chefe da Imater. E distante de mim está o padre Lindomar Santos, pároco da São Paulo, está em Belo Horizonte, né, padre? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia aos colegas aí do estúdio. Pois é, estamos em Belo Horizonte, segunda etapa do curso de pós-graduação, que enquanto padre a gente busca essa formação. Afinal de contas, o povo de Deus merece ter bons padres, mas também com uma boa formação. Uma alegria participar, como você diz, distante fisicamente, mas muito próximos pelos interesses que nos unem.
É, até porque o senhor tem acompanhado de perto aí, padre, a organização da parte religiosa. Nós vamos ter vários momentos envolvendo, né, a figura de São Paulo, inclusive uma procissão no dia 25, que vai ser feriado em Lagoa.
Pois é, eu costumo dizer que o São Paulo, nesta ocasião, ele advogou em causa própria. Porque nós, enquanto equipe, quando nós pensávamos lá, o ano passado ainda, que não está muito distante, procissão, não procissão, como vamos fazer? E a partir, assim, desses encontros que nós fizemos junto ao pessoal da prefeitura, nós fomos chegando ao fechamento, a conclusões muito interessantes. E eu creio assim que é um avanço muito grande para toda a comunidade quando a gente une esforços, porque afinal de contas, enquanto a parte religiosa, como você bem destaca, todo lagoense raiz, ou que, né, se interessa um pouquinho pela história, sabe que o povoamento Lagoa Vermelha teve início junto com a devoção de São Paulo. Primeira capelinha já erguida com o padroeiro São Paulo. E a partir de lá, toda a história de Lagoa, ela caminhou junto com a religiosidade. São 4 ou 5 templos já construídos, mas todos eles tendo como padroeiro São Paulo. Então, nada mais justo do que nesse dia em especial, que nós celebramos o aniversário de Lagoa, por força aí de uma lei municipal, coloca-se no dia 25 de janeiro, que é o dia da conversão de São Paulo. E o dia oficial dele mesmo é 29 de junho, junto com São Pedro. Celebramos a conversão. Que, aliás, quem entra na nossa belíssima igreja dedicada a São Paulo, se olhar bem no corredor central, bem no meio, está aquele afresco bonito, aquela pintura bonita, que reforça, né, aquele momento da conversão, o momento da queda do cavalo de São Paulo, está ali registrado.
Que São Paulo perseguia Jesus Cristo, né, e depois virou cristão, padre. Falando agora especificamente da nossa programação aqui, como é que vai funcionar esse primeiro momento, de onde sai a procissão, porque depois vai ter também um jantar, né, que a paróquia está organizando?
Aliás, esse ano, almoço, algo que almoço já é diferencial. Pois é. Então, nesta data, depois eu creio que a Natália ou o vereador aí vão entrar mais nesse tema, é o dia da inauguração da Praça das Bandeiras, lá embaixo, no final da Afonso Pena. E aí vão estar presentes aí várias delegações de vários municípios, então nós temos um público distinto, e nada mais justo que nesse dia em especial nós levarmos o nosso padroeiro da cidade até lá, que é o dia dele, para ele, junto com o padre, os membros da comunidade, abençoarem aquele momento, e depois nós retornarmos até a Igreja Matriz em carreata. com toda a comunidade lagoense está convidada, e também essas delegações que, de fora que aí estão. Chegando até o centro, até a Igreja Matriz, às 10h30 nós iniciaremos então a celebração da Santa Missa, em honra ao padroeiro, em alusão, homenagem ao aniversário do município de Lagoa, e também uma bênção especial a todos os nossos munícipes. São eles, no dia a dia, que fazem, né, com que a vida social e religiosa aconteça no nosso município. E depois da missa, em torno de 11h30, ela encerra, nós teremos um grande almoço no salão paroquial, por adesão, por convite, por ingressos. Normalmente se fazia janta. Este ano, como nós temos esta programação religiosa e a programação social, então fizemos o almoço. E nesse almoço está também algo assim diferente, que juntamente com uma equipe coordenada pelo pessoal aí da prefeitura, nós vamos assar uma manta de um boi ou de uma novilha inteiro. Então é bem diferente do tradicional churrasco de Lagoa. Não menos delicioso, mas diferente. Então, quem chegar até o salão, vai ter ali aquela fogueira para o lado de fora, desde as 5 horas da manhã, e os nossos assadores estarão, então, assando um boi, uma vaca inteira ali para o lado de fora, e depois almoçaremos todos juntos dentro do salão. Ingressos já à venda, à disposição da comunidade, na Secretaria Paroquial, na Fruteira do Jair, e na Casa do Gaúcho, ali do nosso amigo Siqueira, pelo valor de R$50. O buffet de saladas e a carne, essa manta assada inteira, será servido à comunidade.
Certo. Orientação, então, importante essa, né, padre? O pessoal corra atrás, porque vai ser um churrasco diferenciado, inclusive muito bonito, aí vai gerar grandes registros desta comemoração do dia do padroeiro, né, da conversão de São Paulo, e também do aniversário do município de Lagoa Vermelha. Uma festa que vai ter, né, de alguma maneira, o protagonismo da Paróquia São Paulo, participando aí de vários dos momentos. Então, o pessoal que quiser contribuir também participa. A equipe aí da paróquia vai estar envolvida na preparação também da carne aí, padre?
Com certeza. Até lembrando agora que o coordenador da parte da carne, nosso amigo aí, o chefe de gabinete da prefeitura, se não me engano, é o Vício, né, e a equipe dele ali. E a gente, como paróquia, fornece a carne, lá o boi, a novilha, a escolha, que aí tem uma série de detalhes que tem que levar em conta, e eles assam e nos entregam assada, então, para servir a comunidade. É o diferencial, sim, né, porque a gente está acostumado lá com o churrasco no espeto, lá e tal, né, mas agora é diferente. Algo novo que muita gente nova não conhece esse tipo de churrasco de assado. Eu sou um deles. E alguns já viram, mais antigos, que uma vez era feito no CTG. Mas esse ano estão no salão paroquial. Com certeza, né, a parte religiosa a cargo da paróquia, o almoço, e com a grande parceria aí da prefeitura, com o pessoal aí que está envolvido, a Natália e os demais secretários, que a gente só tem a agradecer. Que, aliás, vivemos hoje um tempo em que as parcerias elas se tornam extremamente necessárias. E só quem ganha com isso é a comunidade lagoense. Certo. Então a gente está com o churrasco com um valor mais baixo do almoço, R$50, porque a gente quer que toda a comunidade participe. São R$500 que serão colocados à venda. Então a gente não deixa para a última hora, né? Mas adquiram o quanto antes, que vai ser uma festa para lá de especial.
Maravilha. Padre, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o senhor dispõe de um período curto aí para conversar conosco em função da formação. Uma boa estadia aí em Belo Horizonte e aguardamos o senhor então para o retorno e essa festa aqui no dia 25, quinta-feira. Um abraço.
Um abraço, Ricardo. Deus abençoe toda a comunidade lagoense.
Amém.
Até o dia 25.
Até o dia 25. Padre Lindomar Santos conversando conosco, pároco da Matriz São Paulo Apóstolo. Conversando por WhatsApp porque está fora do Rio Grande do Sul.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11h24, a gente segue aqui para o segundo bloco do programa Temática, falando sobre a programação do aniversário de Lagoa. O município celebra 179 anos da sua fundação, né? De emancipação é um pouco mais jovem, mas de fundação já são quase 180 anos. E uma grande festa está sendo preparada para o dia 25, quinta-feira, feriado, obviamente, aqui em Lagoa Vermelha, dia também de São Paulo. No bloco passado, o padre Lindomar falou sobre essa programação religiosa. Depois da inauguração da Praça das Bandeiras, haverá uma carreata que segue até a igreja para uma missa, às 10h30 da manhã, com bênção. Ao meio-dia, será servido no salão um grande churrasco, inclusive assando uma vaca inteira. Vamos falar da inauguração da Praça das Bandeiras com meus outros dois convidados que acompanhavam o primeiro bloco, a Natália Biasus, responsável pelo setor de eventos e turismo, e também Josmar Veloso, que é vereador e chefe da Emater. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Já acharam, né? Eu ia falar. Peguem dois microfones aí, mas está tudo certo. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite estar aqui para conversar com você sobre a nossa festividade.
Josmar, seja bem-vindo também, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Natália, bom dia aos nossos ouvintes da tua Rádio Cacique, onde estaremos trazendo alguns convites aí ao pessoal para participação e também para prestigiarem, né, os 179 anos do município de Lagoa Vermelha, que acredito que como uma família está trazendo seus filhos, netos e bisnetos para a Praça das Bandeiras e também para prestigiar o seu aniversário aí.
É curioso, né? Quando geralmente a matriarca ou o patriarca fica bem velho, ele reúne a família inteira, né, para celebrar numa grande festa. É isso que Lagoa Vermelha está fazendo. A primeira celebração é de inauguração da Praça das Bandeiras, que justamente simboliza, né, esta família, Natália.
Isso, está programado para iniciar às 8 horas e 30 minutos a cerimônia de inauguração. Mas antes, fazendo aqui uma brincadeira, mas que não é tão brincadeira, a partir das 5 horas da manhã, a equipe de assadores já vai estar trabalhando para assar o churrasco que vai ser servido no almoço. Então, quem quiser dar uma passada às 5 horas da manhã, lá do lado do Salão Paroquial, já vai poder assistir essa programação especial.
E o pessoal vai ter serviço, né?
Vai ter bastante serviço. Vão trabalhar o dia anterior todo para deixar montada a estrutura e tudo mais, para chegar no dia só acender o fogo mesmo. Uhum. Então, voltando à Praça das Bandeiras, não somente os 27 municípios que fazem parte do desmembramento do território de Lagoa Vermelha, mas também os municípios que fazem parte das associações e municípios da AMUCSER, que é ali para a região de Vacaria, e da AMUNOR, que é a que fazemos parte, também foram convidados para esse momento. Então, a gente vai ter essa cerimônia, uma celebração mesmo.
Quantos convidados no total dá aí, Natália?
Mais de 50 municípios convidados.
Bastante.
Em torno de 50. E aí, o que acontece? A gente, essa obra ela foi feita em parceria com o governo do estado, através do Avançar no Turismo. Também esperamos contar com a presença de representantes do governo do estado para a inauguração, para o lançamento.
O governador não vem?
Não tivemos a confirmação ainda, então não sei dizer se ele vem ou não vem. Ele não retornou nem que sim, nem que não, por enquanto. E aí, saindo após a inauguração, a gente vai ter essa carreata, então, que vai até a missa festiva. Então, a inauguração, como eu mencionei, a gente convidou os municípios, mas todos que estão nos escutando estão convidados para estar lá presente também, nesse ato, nessa cerimônia. Agora, durante os próximos dias, as bandeiras vão começar a ser instaladas lá também. A população vai começar a olhar com outros olhos, ver como que é a Praça das Bandeiras com as bandeiras, né? Que eu acho que vai ser bem interessante. Então, e que vai retratar a nossa história, que em 1891, que foi quando o município foi emancipado, nós éramos um dos 51 municípios gaúchos. E da nossa história se geraram outros 27. Então, para a gente ver assim, que a nossa presença enquanto lagoense, enquanto Lagoa Vermelha, ela faz parte do desenvolvimento do Nordeste gaúcho também. Então, é um simbolismo, uma concretização que fica presente no nosso dia a dia também, através da praça.
Que legal. Josmar, nós vamos ter paralelo a essa atividade, eu acredito que seja paralelo, e até essa é uma pergunta. A gente tem duas feiras, né? Tem uma feira da economia criativa e também de agroindústria, que vocês estão chamando de encontro da agroindústria. ele vai acontecer aonde e a partir de qual horário também, para o pessoal quiser visitar esse outro aspecto, né, que vai ser oferecido durante as festividades.
Isso, Ricardo, ele faz parte, digamos assim, do conjunto de atividades festivas, né, desse dia do município, né? Então, o aniversário do município, a gente quer trazer e elencar as potencialidades que o município possui, né? Eu acho que o primeiro passo, né, importante, muitas vezes o pessoal fala da questão do, né, da estrutura da Praça das Bandeiras, eu acho que tem que ir muito além disso, né? Eu acho que nós, enquanto lagoenses, a gente tem que se sentir parte disso, né, dessa festividade, dessas comemorações, entender que somos um município gigante, né, que deu origem a 27 municípios, somos a capital nacional do churrasco, e isso vai ser representado ao meio-dia. As agroindústrias nos trazem, né, um diferencial, uma diversificação de atividades que se tem no interior, né? Nós temos agroindústrias de panificados, de doces, geleias, de queijos, de embutidos, de pescados, algo que aqui na região poucos municípios têm essa diversidade, como nós temos em Lagoa Vermelha. Então nós queremos trazer, né, isso ao público, já é o quarto encontro.
Vai ter um lonão ali no centro daí?
Isso, uma estrutura em frente à Igreja Matriz São Paulo e à Prefeitura Municipal, onde a Natália vai comentar depois a questão de a diversidade de atividades que terão. Teremos as agroindústrias, o pessoal do artesanato, seja ele o artesanato, né, de maneira geral e o artesanato rural, onde temos produtores também no interior. E a feira criativa, ela abre um espaço a todos, né? Então, a gente quer justamente buscar a pessoa que faz um quadro, né, seja uma pintura ou uma pintura em pano, em tecido, pessoal do macramê, de biscuit, enfim, uma diversidade maior possível. A gente quer dar essa oportunidade às pessoas, né, a terem renda, a dar visibilidade, né, à sua fonte de renda, ao seu negócio, digamos assim, né? É um início, muitas vezes, de um negócio e depois se torna a principal fonte de renda dessas pessoas. Então a gente quer aproveitar e trazer todos os lagoenses. Teremos também visitantes de fora expondo nas agroindústrias, né? Mas a gente vai primeiramente preencher as inscrições. São 12 espaços vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, né, onde a gente já quer aqui de antemão, né, Natália, agradecer ao secretário Santini, ao Lindomar, né, pelo empenho e destinação desses recursos para a infraestrutura. E o município vai oferecer a infraestrutura para a feira criativa, que aí abrange todas as atividades possíveis de serem desenvolvidas no município. Então, o pessoal que está nos ouvindo, nos procure enquanto Emater. A gente está elaborando a inscrição, não tem custo nenhum do espaço. É uma baita oportunidade para receber os visitantes, para divulgar o seu trabalho, né? Seja um iniciante ou uma pessoa que está há mais tempo. A gente quer trazer o máximo de potencialidades possível para divulgar o município nesse dia festivo.
Legal. Natália, vamos tentar fazer uma ilustração, né? Imaginar como é que fica, então, essa estrutura. São dois expositores ligados ao agro, né? Que
isso.
Vão ir para lá. E depois tem mais uma estrutura para os criativos, né?
Para a Feira de Economia Criativa. Isso, elas vão ficar em sequência, mas o que acontece, Ricardo? Como a gente tem essa parceria com a SDR para a realização da Feira de Agroindústrias, temos alguns critérios para seguir para a realização da feira. Entre eles, todos os participantes devem estar inclusos no Programa Estadual de Agricultura Familiar, o PEAF. Então, com o recurso que a gente vai receber do Estado, a gente vai construir, fazer essa cobertura, os estandes desses 12 inscritos nessas 12 agroindústrias. E na sequência, na mesma cobertura, vamos dizer assim, a gente vai ter o outro espaço para a Feira de Economia Criativa, então.
São quantos expositores que vocês estão esperando?
22 é a nossa meta. 12 do programa do PEAF, do Programa Estadual de Agricultura Familiar, e 10 da Economia Criativa. E no total serão 400 metros quadrados de lona, que vai ser feito na rua. Nós temos a Avenida Afonso Pena, bem logo em frente à Prefeitura, e a Avenida Afonso Pena em frente ao Comercial. Vai ser ali naquela rua que vai ser instalado esse lonão de 10 por 40.
Vai ser no entorno da Praça Marechal ali, né?
Isso, no entorno da Praça Marechal. Nós vamos ter ali, vai ser montado um palco também. Nós vamos começar a trabalhar na montagem dos espaços ainda no dia 22, na segunda-feira. Porque tem toda a parte de adesivação desses espaços, de identificação. Então, para que no dia 25, às 8 horas da manhã, esteja pronto, dia 24 a gente vai dar todos os retoques finais.
Claro. Aí, Josmar, a feira ela já começa às 8 horas da manhã também. A gente vai ter aqui embaixo o pessoal na Praça das Bandeiras inaugurando, e quem quiser já ir visitar a agroindústria, ver os criativos aí, né, dessa economia criativa, vai poder fazer isso paralelamente.
Isso, em paralelo, desde, né, do início às 8 horas da manhã, né, até o final do dia, o pessoal vai estar ali expondo. Eu acredito, Natália, né, pelo número de inscrições que a gente já tem, nós vamos passar dos 22, né, o que é muito bom para nós, né, é bom que nós tenhamos esse apuro de ampliar o espaço e que tenhamos mais pessoas, né, prestigiando e expondo o seu trabalho. Né, acredito que as agroindústrias nós iremos preencher com as do município. Nós temos algumas que ainda não estão inclusas, mas já cadastradas no programa. E se não tiver, né, as 11 que a gente tem, a gente buscará de alguns municípios vizinhos aqui, que são parceiros também da COLAF, que é a Cooperativa de Agricultura Familiar. Mas a gente com certeza terá uma grande diversidade na área de alimentação, né, onde o pessoal poderá também adquirir alimentos, fazer um lanche, passar o dia ali, um piquenique com a família. E também, né, após o churrasco, visitar o pessoal do artesanato, das áreas mais diversas que a gente tiver no município. Né, eu espero contar com muitos expositores, porque a gente sabe, né, do potencial que a gente tem, de várias atividades que se trabalha aqui, que muitas vezes o pessoal, né, fica no anonimato e não utiliza esses espaços para expor. Então, eu acredito que é um, digamos assim, uma oportunidade muito boa que o município está oferecendo a essas pessoas para trazer ao público, né, um dia festivo, onde o município tem um feriado, né, as atividades estão paralisadas em todas as áreas e o pessoal pode vir aí prestigiar. Com certeza vai ser um grande evento.
À tarde, Natália, tem a programação de show, né, e também brinquedos infláveis. Esses vão estar ali na frente da igreja?
Isso, a gente está planejando para fazer nesse entorno, em frente da igreja, também ocupar o espaço da frente da prefeitura. Nós vamos ter a participação do Departamento de Trânsito, com a Escolinha de Trânsito, serviços da Secretaria Municipal de Saúde também vão estar disponíveis a partir da tarde. Então, a gente está organizando para estruturar de uma maneira que o espaço fique o melhor transitável possível para o público, tendo em vista que a gente vai ter essa estrutura da feira.
Certo.
E só voltando na feira, as inscrições podem ser feitas até sexta-feira agora, dia 12, lá na Emater. Então, última a pessoa semana. Tem que procurar o escritório da Emater, que está funcionando de manhã e de tarde, e fazer o preenchimento da ficha de inscrição. Que aí na semana que vem a gente já começa a trabalhar no desenvolvimento das artes, a partir dos nomes, dos inscritos, começar a organizar essa parte mais estrutural. Então, outra coisa, Ricardo, por exemplo, quem está nos escutando trabalha com artesanato em couro, com cutelaria, com produção de materiais para animais pet também, roupinhas para cachorro, que queiram levar isso para a feira criativa, mostrar isso. É essa oportunidade, então procurem Emater para se inscrever também.
Legal. A vaca inteira, que vai ser assada desde as 5 horas da manhã, vai ser servida para quem comprar o ingresso e participar do almoço no salão. Me lembro que em outro aniversário o município fez uma degustação de churrasco, né? E servia um pedacinho de carne para quem queria provar o churrasco lagoense. Nesse ano vamos ter também?
Não, nesse ano nós vamos ter essa parte em parceria com a paróquia. Foi o ano passado que foi feito pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, lá em frente à paróquia também.
Teve a carne foi do Gaúcho Pioneiro, né, da cooperativa.
Isso aí, teve essa parceria que foi super bacana também. E aí agora a gente vai focar nessa parceria com a paróquia, para que as pessoas possam ir lá almoçar. O valor do ingresso, como o padre comentou, é R$50 e para criança até 12 anos é R$30. Então, para que possam aproveitar desse momento e também degustar o churrasco de Lagoa Vermelha.
Um bom evento, Natália. Obrigado pelo tempo e pela entrevista.
Eu que agradeço, obrigada. Estamos aí, se precisar chamar para a gente falar mais um pouco, que ficou programação aí que não foi dita, né? Mas numa próxima a gente fala mais, então.
Claro, vai acompanhar de perto aí durante a montagem também e no dia. Obrigado também, Josmar, sucesso para vocês.
Nós que agradecemos e contamos com as inscrições do pessoal aí das agroindústrias e da feira criativa aí, de todas as áreas que o município pode estar presente. Aí o pessoal nos procure, que estamos com as inscrições abertas até sexta-feira.
Tá certo, 11h39, temos intervalo comercial, daqui a pouco volta o programa Temática.
Agora em Lagoa Vermelha.